Boa tarde, colegas. Eu pedia que tomassem os vossos lugares. Não resultou. Boa tarde, colegas. Pedia que retomassem os vossos lugares para começarmos a reunião. Nas informações, eu gostaria de abordar, digamos, duas questões fundamentais. Uma tem a ver com um projeto de resolução que baixou a esta comissão, mas que veio diretamente para a 11ª comissão. Eu gostaria só de fazer uma pequena consideração em relação a isto. Nós, de vez em quando, temos alguns projetos, e neste caso, um projeto de resolução, que vem por conexão à nossa comissão e das quais também não entendemos muito bem. Este, curiosamente, que trata da questão do Arvoredo no espaço urbano, eu acho que ela tem mesmo muita ligação a esta comissão. E é só para dizer que, se alguém estiver interessado em acompanhar este processo, nós também o achamos importante. A questão das árvores nos centros urbanos é extremamente importante, a escolha, sei lá, o porte, etc, etc. De maneira que achamos que esta que tem alguma ligação e era importante, se algum dos colegas mostrar interesse em acompanhar este processo. Depois, também, uma segunda informação, que tem a ver com uma série de petições e de projetos de lei que apareceram, salvo erro, na última sexta-feira apenas, e, portanto, que temos que decidir em relação a eles. A sugestão é que os deputados autores do parecer, se quiserem proceder à elaboração ainda, nós poderemos, porque temos algum tempo, poderemos efetuar uma reunião na próxima quinta-feira, no dia 18, portanto, pelas 14 horas, e deixarmos o processo completo. Esta era a proposta que vos fazia, não sei se foram apenas recebidos na sexta-feira, portanto, não houve. Não. É um projeto, são projetos de lei. Primeiro é uma petição. Não, foram contactados os relatores, no sentido de lhes perguntar se por acaso, eu estou a tentar saber a opinião deste plenário. Eu peço desculpa, eu já, para ordenar, mas eu já vos dou a palavra. Portanto, esta é uma sugestão. Depois nós poderemos, eventualmente, adiantar mais algumas informações. Só dizer que isto chegou na última sexta-feira, o tempo que tivemos foi apenas este, e, portanto, como estão indicados os relatores, eu coloco no plenário a responsabilidade de dizer se querem fazer a discussão numa próxima reunião, porque ainda temos, nós até pensámos que havia menos um dia, mas temos a possibilidade de fazer uma reunião na quarta-feira, na quinta-feira, às 14 horas, muito rapidamente, para resolver esta questão. Agora sim, eu não sei se querem colocar alguma questão. Vi aí o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quer assinar alguma coisa? Não. Não?
Não.
Não? Então dá a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estou a usar a palavra, que foi exatamente um dos deputados indicados como relator, e naturalmente, da parte do PSD, nós elaboraremos o respectivo parecer entre hoje e amanhã. E como não podia deixar de ser, estamos naturalmente concordantes que a reunião possa ter lugar na quinta-feira, por forma a que o processo seja completo, e só não foi antes, porque de facto trata-se de matéria de arrastamento, e portanto não deu tempo para que o parecer pudesse ser vindo à reunião de hoje.
Muito obrigado. Eu não sei se mais algum parlamentar se quer pronunciar sobre isto, e, não sendo o caso.
Sr. Presidente, desculpe, eu em nome do Grupo Parlamentar do PS não me pronuncio sobre isto, porque eu não sei desses que entraram. Quem é que contactaram? E portanto, não sei se algum
Mas eu vou
deputado do
dizer.
PS foi contactado, porque sexta-feira para cá também não houve tempo para me informarem.
Houve uma deputada do Partido Socialista, Alexandra Tavares de Moura, que foi contactada. A nota técnica já foi remetida. O deputado do Bloco. Moisés Ferreira, era um outro relator, a deputada Alexandra Tavares, já referi, e o deputado Jorge Paulo Oliveira, que foi contactado. Pronto, a decisão que tomámos foi de mandar ou já a nota técnica ou enviá-la depois e sugerir aos senhores, aos colegas, se por acaso ainda querem fazer este trabalho, temos uma possibilidade de agendar uma reunião, por acaso dá tempo, na próxima quinta-feira às 14 horas, arrumamos o assunto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu só queria aqui um esclarecimento, porque há aqui qualquer coisa que me está a passar. No caso da Sra. Deputada Alexandra Tavares Moura, é, por acaso, o parecer sobre o projeto de lei que está hoje aqui agendado ou não? Ou é outra coisa? No ponto número 3.
É o projeto de lei do Bloco de Esquerda, o 403, e também o 405.
Que nós ainda não aprovámos relatórios.
Não.
Portanto, a questão é essa mesmo.
A questão é essa.
Exatamente. E a mesma coisa com o Sr. Deputado Jorge Paulo de Oliveira. São relatórios que não foram aprovados pela Comissão e que, se não forem, isto salta para o plenário sem qualquer validação
isso.
Da Comissão.
Só veio na sexta-feira. Só veio na sexta-feira para esta Comissão. Portanto, a sugestão que encontramos, a solução foi esta, é com esta proposta. Se o plenário estiver de acordo.
Sr. Presidente, só aqui no caso da Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura, como hoje portanto, teve um falecimento do pai, hoje, portanto, ela não estará para apresentar este relatório e não sei se estará em condições de fazer o relatório de hoje para quinta-feira.
E o Grupo Parlamentar portanto, não quer indicar uma outra pessoa?
Pois, poderíamos indicar outra pessoa dentre nós, portanto, depois já direi quem está disponível para fazer.
Então, podíamos, se ninguém...
Aproveitava já para pedir o adiamento deste ponto número 3 para a produção do relatório para a próxima reunião.
Onde a senhora deputada é a relatora. Muito bem, então, de acordo com estas posições, nós vamos fazer uma reunião na próxima quinta-feira, às 14 horas, e aguardando naturalmente que o Partido Socialista indique um outro relator. E, portanto, procederemos a esta reunião para resolver este problema. Mais alguém quer dar alguma sugestão, dizer alguma coisa sobre este ponto? Não, por isso está para quinta-feira, exatamente. Por isso é que temos a última reunião que podemos ter às 14 horas. Bem. Se não há mais nenhuma questão sobre este ponto, ficam desde já, digamos, informados que teremos uma reunião na próxima quinta-feira, às 14 horas, para tratar destes pontos. O relator de um dos parceiros é o nosso colega Paulo e o colega Moisés Ferreira, que também já foi contactado, e da parte do Partido Socialista aguardamos a indicação dos relatores. Pronto, passaríamos então ao ponto 2. E ponho em apreciação a ata número 30. Alguém se quer pronunciar sobre a ata número 30? E, não sendo o caso, ponho à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovada. Passaremos então ao ponto 3. E era este ponto que, por falecimento do pai da colega deputada, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista propõe o adiamento, é isso?
Sr. Presidente, eu tinha proposto o adiamento porque, devido a essa circunstância, mas não me tinha apercebido que isto estava para plenário na quinta-feira, pelo que se calhar valeria a pena na quarta, na quinta-feira, fazer a apresentação. Se a sua deputada não estiver presente, eu próprio farei a apresentação do relatório e aprovaremos. Se ainda for a tempo. Se não, se eu tiver acesso ao relatório hoje, ao parecer, não sei se os serviços têm o parecer.
Sim. Eu iria fazer exatamente essa sugestão, é que não temos mais nenhuma.
Eu apresentarei o parecer.
Portanto, uma possibilidade, em face do, digamos, do falecimento do pai da colega, era adiar esta discussão, mas que não há tempo, já que ela vai a plenário na quinta-feira. Então, transferimos também este ponto para... quinta-feira, às 14 horas. Espero depois que ainda chegamos ao plenário a tempo. Então, passamos ao ponto 4. O ponto 4 tem aqui uma série de questões, de petições, dos... Neste ponto. Eu peço desculpa, nós temos uma colega via Skype que quer intervir no ponto 3, só pode.
Era, Sr. Presidente, mas entretanto, como foi adiado, tudo bem, já prescindo.
Então, Viana, eu convido a participar depois na próxima quinta-feira, às 14 horas.
Exato, eu tenho uma audição de outra comissão a essa hora, mas farei os meus possíveis para implementar o dom da ubiquidade.
Muito bem, é compreensível o adiamento deste ponto, eu não sabia sequer que o pai da colega tinha falecido, portanto é perfeitamente compreensível. Se estiver claro na quinta-feira, sim, participará na reunião. Então,
claro que sim, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Íamos passar ao ponto 4. Perguntava aos colegas se têm alguma posição sobre este ponto. Começava por o Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, eu iria passar a palavra à Sra. Deputada Maria Dolores Rosinha, uma vez que foi ela que procedeu também aqui a algumas articulações.
Tenho todo o gosto de ouvir a Maria Dolores.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Primeiro queria aqui expressar o agradecimento pela disponibilidade dos diversos grupos parlamentares na descida destes diplomas, destas iniciativas legislativas sem votação, com o compromisso que, desde logo, o Partido Socialista assumiu que se trabalharia numa solução, duas soluções separadas, uma solução que dissesse respeito às autarquias locais e uma outra situação mais alargada para a administração pública, onde estão as questões remuneratórias, portanto, como as férias e outras. E, nesse caso, o que o Partido Socialista propunha hoje era o seguinte, porque isto também tem que ter alguma ligeireza, não é ligeireza no trato, é alguma rapidez no desenvolvimento do trabalho, porque estamos quase a chegar ao período das férias, que nós pudéssemos, hoje, o Sr. Presidente pudesse dar um prazo de 8 aos 10 dias para se apresentar uma proposta de norma, porque pode ser que os diversos grupos políticos queiram melhorar o seu próprio documento, e no caso concreto o Partido Socialista vai apresentar uma proposta, porque não tinha nenhuma, e que depois nós pudéssemos, em próxima reunião, que poderia já hoje ficar aqui definida qual seria a data, vir a apreciar as propostas, inclusivamente a votá-las, se fosse caso disso. Ou, então, a constituirmos um documento único. E, nesse sentido, era esta a proposta que trazíamos, renovando o nosso compromisso de nos empenharmos a fundo em que daqui saia algo que beneficie, desde logo, num primeiro momento, os trabalhadores da administração local e, em separado, os trabalhadores da administração pública no seu todo. Obrigada.
Muito obrigado. Eu iria ouvir os restantes grupos parlamentares, porque temos também da parte da mesa uma apreciação e uma sugestão a fazer. Mas, naturalmente, gostaria de ouvir o parlamentar do PSD, quer se pronunciar sobre isto?
Nós não temos nada a opor à metodologia que foi aqui apresentada, mas fica uma dúvida. Esse resultado que se pretende obter, digamos, da composição de um documento único, feito em reunião de mesa e coordenadores, é feito em plenário da primeira comissão, é feito em grupo de trabalho... Quer dizer, como é que isso se faz? Ou é feito informalmente, com uma conversa entre os vários grupos parlamentares? A questão é esta, o PSD não tem propriamente nenhum projeto, mas não ficará numa posição passiva, também não se oporá a nenhuma... Sim, claro, evidente. Mas temos outra questão, quer dizer, que o Partido Socialista diz que vai apresentar ainda uma proposta, não é? Não está cá, e, portanto, não sei como é que isso... estão a trabalhar nela. Por nós, qualquer solução é uma boa solução.
Muito bem, então passava.
Sr. Presidente, eu parece-me que, em primeiro lugar, os partidos proponentes terão de se pronunciar relativamente a este processo de tentativa de encontrar um texto comum. Acho que isso é uma iniciativa que deve ser tomada, mas é uma iniciativa que precisa do acordo dos partidos que tiveram a iniciativa de apresentar projeto e que certamente estarão disponíveis para contar com os contributos de todos, inclusive é com os grupos parlamentares que decidiram não apresentar projeto sobre esta matéria, mas que pretendem dar o seu contributo agora que ela foi agendada e que baixou-se em votação. E, portanto, desse ponto de vista, acho que estamos de acordo. Podemos tentar dar um prazo relativamente pequeno para que possamos encontrar, ou pelo menos discutir, um texto comum, sendo que isto são dois projetos de lei, portanto, precisa aqui também ter algum acerto desse ponto de vista, mas ter a tentativa, pelo menos, de aproximação a um texto que pudesse ser aceite depois na votação. A minha questão não é essa, a minha questão é se justificaria ou não um período, ainda que reduzido e limitado, de audições de algumas entidades, ou pelo menos de pedido de parecer de algumas entidades, nomeadamente as sindicais, sobre este projeto.
Está bom, colega Coutinho Figueiredo, se tem... Não. Bem, eu vou... Claro.
Só uma pequena nota no seguimento da intervenção do, da Joana Mortágua. O seguinte, concordamos com isso tudo. Há aqui um aspecto que foi levantado pelo Sr. Deputado Carlos Pachotto e pela Sra. Deputada Isaura Moraes, e começando por aí. Portanto, para se afinar um texto comum, depois de passado este prazo que vamos definir hoje e que deve, não pode ser muito longo, nós entendemos que cada grupo político pode indicar uma pessoa e não se constituindo formalmente um grupo de trabalho, é um grupo de trabalho que funciona para aquele objetivo. Depois, quanto à questão das audições, nós, os sindicatos, tanto quanto eu sei, estão absolutamente de acordo com, é algo que reclamam há muito tempo, este subsídio de risco e penosidade, mas isso não impede que se faça um pedido de parecer por escrito, mas só depois do documento que nós conseguirmos, se conseguirmos, gerar em conjunto, como é óbvio, não é? Da mesma maneira, entendemos que é muito importante ouvir a opinião da Associação Nacional de Municípios, ainda que por escrito, tendo em consideração que o primeiro passo é no sentido de algo que se vai aplicar ao poder local. Pronto, era só este acrescento. Obrigada.
Acho que, digamos, a reflexão que fizemos também aqui não acolhe as propostas que foram aqui feitas, e nós tínhamos a possibilidade de propor a criação de grupos de trabalho e de audições, também nos parece importante. Depois disto, fixaríamos então a data para a apresentação das propostas de alteração, mas, digamos, é algo que, se estiverem de acordo, nós podemos dar sequência.
Sim, Presidente, cumprimentando-nos a todos também. Sim, concordo, o PSD concorda também, que possa ser constituído o grupo de trabalho, e até poderíamos, se houvesse essas condições, um grupo de trabalho informal, se houvesse condição para poder já ficar aqui essa indicação, portanto o PSD já tem nome para indicar, apresentar a data também, e também concordamos que após, se for possível, chegar a um documento único, que o mesmo depois possa sofrer a emissão de parecer por parte de alguma entidade que entendam por bem que se venha a pronunciar.
Posso concluir desta forma. O plenário decide constituir um grupo de trabalho, que depois, naturalmente, cada grupo parlamentar indicará o seu elemento. Depois podemos, desse grupo de trabalho, eventualmente sugerirem algumas audições que promoveremos, e depois fixaremos a data da apresentação das alterações. Estão de acordo com isto? Então, damos por encerrado este ponto. Mas eu sugeria, talvez, que nos dessem sugestões, digamos, por outra via, até para saber também da disponibilidade das entidades que vão ser ouvidas em audição, não é? Porque podemos estar a fixar uma data que depois não permita, digamos, a audição. Portanto, se calhar o ideal era que o grupo de trabalho reunisse rapidamente com a indicação e que nos sugiram, inclusive, as audições a fazer. para que a mesa promova esse contacto. Estamos de acordo, passaremos então ao ponto 5. E, o ponto 5 tem a ver com a apreciação e votação da nota de admissibilidade da iniciativa do Alexandre Trindade. É a reposição da freguesia de Senhora da Hora, a reposição da freguesia de São Mamede, de Infesta, e o relator é o nosso. O relator é Cabo PSD. Vão indicar?
Só para indicar, sim, é o deputado Cancela de Moura.
Bem, passaremos então. Não sei se alguém quer falar sobre este ponto, está. Temos já relator e, portanto, podemos, se estiverem de acordo, passar ao ponto seguinte, ao ponto 6. Ah, eu peço desculpa. Nós não votámos a nota de admissibilidade que foi distribuída. Ela conclui que não há nenhum impedimento, não é? Mas, de qualquer maneira, punha a votação. Primeiro é a apreciação. Alguém quer referir alguma coisa sobre a nota de admissibilidade? Não sendo caso, punha a votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovada a nota de admissibilidade e o relator, o nosso colega Cancelo de Moura. O ponto 6 é apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD sobre o regulamento da Comissão. Claro,
dou. Sr. Presidente, não, mas não era sobre este ponto, ainda é sobre o ponto anterior, porque eu estou a olhar para aquilo que está aqui e não sei se foi sobre esta questão que eu falei em Skype há dias ou se foi sobre outra petição. A questão penso que é igual. Abaixo dos 100 peticionários, o que geralmente é feito, e acho que é, não sei se é o caso aqui abaixo de 100 peticionários. Aí é 4 mil, então é outro
4.027.
Já cá não está quem falou, Sr. Presidente, já cá não está quem falou.
Nós abordámos isso com o parecer do serviço sobre o número inferior de peticionários. Não é este o caso, portanto, passemos ao ponto 6. Tem a ver também com o PSD, a apreciação e votação do requerimento. E eu dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este nosso requerimento já foi indiciariamente apresentado, também aqui parcialmente discutido, e a versão que aqui trazemos definitiva resultou do acolhimento de algumas propostas e de algumas sugestões que foram feitas na última reunião pelo Sr. Deputado António Gameiro, que o PSD acolheu. E, portanto, verdadeiramente o que se pretende aqui é introduzir duas alterações ao artigo 22, por forma a que fique expresso que nas audições regimentais dos ministros a primeira audição deve ser sempre tomada pela palavra do primeiro partido mais representado da oposição aqui no Parlamento. A seguir a esse partido, seguir-se-á uma ordem decrescente, começando pelo maior partido representado e, portanto, pelo Partido Socialista. Depois disso, propomos também, à semelhança do que vai acontecer na primeira comissão, que se faça apenas duas rondas de perguntas, a primeira com uma intervenção, digamos, mais larga em termos de tempo, e a segunda é a tal dos 2 minutos e, portanto, eliminar-se-ia aquela grelha intermédia dos 5 minutos. Depois, e por último, entendemos que as intervenções deverão ser proporcionais à representatividade de cada um dos grupos parlamentares. Eu sei que isto não agrada aos grupos parlamentares mais pequenos, mas agrada à democracia. A vida é mesmo assim. A democracia é representativa. E nós não podemos dar, digamos, o mesmo destaque a partidos que têm 5 deputados e a partidos que têm 79 ou 100 e tal deputados. Isto são as regras, digamos, da vida, da proporcionalidade, e não estamos sequer a ser radicais ou fundamentalistas a ponto de fazer esta proporção simétrica, porque se fosse a proporção simétrica, os tempos dos grupos parlamentares mais pequenos ainda desceriam mais do que isto. Nós também não vamos até aí, porque senão, se fosse essa a equação, quase que os restantes grupos, e nomeadamente o seu deputado João Coutinho de Figueiredo, ficaria quase sem tempo. Agora, o que não nos parece razoável é que os tempos sejam iguais de intervenção, seja lá naquilo que for, nomeadamente nestas audições de ministros, porque, no fundo, é fazer aqui o decalque daquilo que acontece no plenário, em que há, digamos, vários degraus e patamares de intervenção, não qualitativa, mas sim quantitativa. É uma questão de justiça, é aquilo que se vai aplicar, penso eu, na maior parte das comissões, mas é aquilo que nós entendemos que se deve aplicar desde já na 13ª Comissão. E eu ouvi, e com isto termino, eu ouvi na última reunião colegas dizerem que esta proposta do PSD era extemporânea. Não há nenhuma extemporaneidade, porque o último artigo do nosso regulamento diz mesmo que o regulamento pode ser alterado a todo o tempo a requerimento de um deputado ou de um grupo parlamentar. Portanto, é isso que nós estamos a fazer, por razões de equidade, de justiça e de proporcionalidade. É só, Chamo. Muito obrigado.
Dá a palavra o grupo parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, o grupo parlamentar do PS concorda genericamente com a proposta que o PSD apresentou, sobretudo tendo atenção duas ordens de razões. A primeira é que jamais aprovaríamos uma proposta que diminuísse os tempos das oposições, que eu acho que é mesmo o princípio da minoria que sustenta a existência da maioria e, portanto, são, de facto, as contraposições, o dissenso e a capacidade contraditório das oposições que sustentam a existência de democracia. E desse ponto de vista parece-me que a proposta respeita este sentido. Depois, o facto de passarmos de 3 para 2 rondas melhora também, penso eu, a eficácia com que as audições podem resultar. E em terceiro lugar, o facto de haver proporcionalidade nos tempos atribuídos. Nós estamos de acordo com a proposta. Só relativamente ao ponto 4 é que achamos que temos que tomar aqui uma decisão, ou das duas uma, ou há proporcionalidade ou não há proporcionalidade. Se o princípio for para haver alguma proporcionalidade com o número de deputados eleitos, os tempos que aqui estão dão aos terceiros e quartos maiores partidos o mesmo tempo, praticamente, um minuto de diferença para o primeiro e segundo. E, portanto, nós proporíamos que o terceiro e o quarto ficassem não com 8 minutos, mas com 7, os restantes não com 7, mas com 5, e os duros, claro, mantivessem os 3. E, portanto, mais os 2 da segunda ronda a todos, como é óbvio, independentemente do número de deputados que se inscreverem para isso. Para que haja aqui um degradê e uma certa relação entre número de deputados eleitos e o número e os minutos, porque verdadeiramente faríamos bem, e o Sr. Presidente poderia levar essa, pelo menos da parte do grupo parlamentar do PS, essa a chega à reunião de presidentes, é que haver uma alteração do regimento da Assembleia, devia haver uma norma habilitante que acabasse com isto e, portanto, que fixasse um regime padrão para todas as comissões e com uma norma aberta de que as comissões depois poderiam adaptar aos casos em concreto essa grelha de tempos, porque isto não faz grande sentido andarmos a discutir grelhas de tempo comissão a comissão, porque o trabalho que é feito aqui do ponto de vista parlamentar e do escrutínio do governo é o mesmo que é feito noutra qualquer comissão. Portanto, e desse ponto de vista não faz grande sentido que um partido aqui tenha 8 minutos, a que lá tem 7, outro tem 6, no outro tem 9. Isto não faz nenhum sentido, mas, como digo, não tendo nada contra a proposta, antes pelo contrário, acho que ela vem dar, digamos assim, e repor a situação como ela deve estar, com o maior partido da oposição a fazer a primeira ronda de perguntas, no exercício contraditório das oposições, mas acho que aqui, nestes que o PSD propõe, devia haver aqui um degradê um bocadinho maior dos dois maiores partidos para os terceiro e quarto, e desses também para os outros, porque senão a dado momento, quer dizer, entre 7 e 9 minutos, um grupo parlamentar que tem 5 deputados como o CDS, passa a ter só menos de 2 minutos do que um grupo parlamentar que tem 108. 5 para 108 são 103 deputados de diferença. ainda é uma coisita qualquer, não é fácil.
Muito obrigado. E daria a palavra aos restantes grupos parlamentares. O parlamentar do Bloco de Esquerda quer dizer alguma coisa? Não quer? E o colega Coutinho Figueiredo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este tema, já tive a oportunidade de me pronunciar na semana passada. Eu não tenho veleidades de falar em nome da democracia como o deputado Carlos Peixoto, não sei o que é que a democracia gosta ou não gosta, e fui eu que usei a palavra extemporâneo pelo motivo que o deputado António Gameiro acabou de sublinhar, é que faria sentido que a decisão não fosse tomada nesta comissão antes de ser tomada pela Conferência de Presidentes e, nomeadamente, na sequência de um trabalho que creio está a ser feito ainda na primeira comissão. Portanto, vem antes dessa conclusão, extemporâneo, nesse sentido. Não vou aqui advogar a favor de 3 ou 4 minutos, não me parece que seja isso. Não parece que seja isso que seja valorizar o trabalho do deputado, dos deputados individualmente e dos grupos parlamentares ou partidos que eles representam. Quero apenas dizer que o trabalho que é feito na Comissão e a profundidade em que os temas devem ser debatidos na Comissão ficam prejudicados, de facto, quando o tempo é demasiado escasso, e vou-me eximir aqui de definir ao segundo o que é que seria demasiado escasso. Mas hão de convir que, para determinadas matérias onde é preciso defender aqui posições que são tecnicamente difíceis, o tempo e a proporcionalidade é que numa comissão, para mim, não tem qualquer espécie de sentido, que tem que ser igual àquela que é tida no plenário, com a qual nós não só concordámos, como propusemos as grelhas, a maior parte das grelhas que estão em plenário. Portanto, relativamente ao que nos traz aqui hoje à discussão, o que eu recomendaria a esta comissão é que não tomasse nenhuma decisão e não votasse esta proposta antes de saber exatamente o que é que vai emanar da primeira comissão e de que eu não tenha, por exemplo, grelhas de tempos diferentes de todas as comissões onde estou presente, eu e outros deputados únicos e outros partidos pequenos, e mais, que não tenha sequer estatuto de coordenador de mesa numas comissões e tenha noutros. Portanto, não faz grande sentido e, na modesta opinião de deputado de primeiro mandato, também não abona muito em relação à forma de funcionamento do Parlamento com esta disparidade de princípios, direitos e prerrogativas.
Ficou percebido. Eu, de qualquer maneira, queria ainda esclarecer duas coisas. Uma tem a ver com, temos a sorte de ter aqui a secretária e um dos elementos da discussão deste assunto com o Presidente da Primeira Comissão, a ideia com que se ficou, e depois pediria a Maria Luz que corrigisse isto, foi que na reunião de presidentes isto não se vai discutir, e que seria depois, quando se aprovasse o regimento, então era só nessa altura, o que parece que não se coaduna com a posição do PSD, neste momento, quer, digamos, esclarecer a questão da grelha de tempos. E depois, resta uma outra coisa sobre esta grelha de tempos, naturalmente que vamos pôr, eu vou pôr lá a votação, com um acerto que não está ainda, e gostaria de ouvir aqui, entre o Partido Socialista e o PSD, que tem a ver com essa questão que foi agora levantada. E, portanto, se acertarem as agulhas, eu não vou hesitar em pôr isto à votação. Senão, andamos cá sempre com este assunto. Maria de Luz.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria aqui só dar uma pequena nota que tem a ver assim. Aquilo que impediu um entendimento no trabalho a desenvolver inicialmente com a primeira comissão foi exatamente esta diferenciação dos tempos. E, nesse sentido, foi remetido para o grupo de trabalho da revisão do regimento, que também já urge que se conclua de maneira que haja aqui um padrão de funcionamento normalizado, porque estamos sempre a ir repescar coisas que ou são da Súmula 74 ou são da revisão que se está a fazer agora, e, portanto, estamos sempre na exceção da exceção. Agora, não me parece, o Partido Socialista diz que não vê nenhum, isto também um pouco para responder ao Sr. Deputado, para ajudar o Sr. Deputado na Iniciativa Liberal, João Coutinho Figueiredo, embora ele não precise nada da minha ajuda, que é o seguinte: não haveria inconveniente nenhum em que se aprovasse aqui uma grelha de funcionamento e que, no momento a seguir, em que a Comissão do Regimento viesse a dar o seu trabalho por concluído, será isso que passa a funcionar. Só isto.
Obrigado. Colega Joana Mortar, por favor.
Boa tarde. Muito obrigada, Sr. Presidente. Como nós já tínhamos dito na audição anterior, há coisas que nos parecem que podem ser adaptadas e são razoáveis. Uma delas, que já é utilizada em alguns modelos de audição, é o facto do maior partido da oposição ser o primeiro a tomar da palavra e não o partido, o grupo parlamentar do governo. Há outras que não nos parecem aceitáveis em sede de comissão. A ideia de que, porque, e tal como argumentei na outra reunião, uma coisa é o plenário e outra coisa são as comissões. A natureza do trabalho que aqui se faz é diferente. E também a distribuição do tempo, o tempo disponível em plenário e em comissões, é diferente. E, portanto, a limitação da possibilidade da palavra e de inquirir um membro do governo por parte dos grupos parlamentares mais pequenos não nos parece razoável em nome da democracia. Porque há um trabalho de especialidade que é feito nas comissões, é para isso que elas existem para aprofundar os temas, os ministros vêm cá, não vêm para debate geral, vêm para ser questionados sobre temas em concreto que a comissão tem a obrigação de aprofundar e tem a obrigação de dar a todos os deputados e a todos os grupos parlamentares uma possibilidade igual de poderem obter essa informação dos ministros. Caso contrário, no âmbito da comissão, nós estaríamos a criar, de facto, uma profunda desigualdade no acesso à informação e no objeto da função das comissões. Não, isto não quer dizer que não possamos, e sempre fomos a favor disso, harmonizar, até porque isso é uma realidade nova, ou com uma expressão nova, harmonizar entre todas as comissões aquelas que são as regras para os deputados não inscritos ou para os deputados únicos, mas nunca houve tradição das comissões parlamentares de distinguirem o tempo pelo número de deputados dos grupos parlamentares nas audições aos ministros. E nós achamos que essa tradição é correta e ela deve manter-se. Os grupos parlamentares têm tempo igual para fazer as suas questões nas audições. Acho que essas são as duas principais questões da proposta do PSD e nós certamente não acompanharemos nenhuma tentativa dos partidos, dos grupos parlamentares maiores de monopolizarem a maior parte do tempo das audições, nem achamos que isso seja favorável para a democracia.
Colega Coutinho Figueiredo, quer usar a palavra ou não?
Não.
Não. Sendo assim, e naturalmente, nós vamos, vou apenas averiguar se o grupo proponente aceita a posição que agora foi colocada pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, e também, já agora, deixa-me fazer uma outra consideração. Nós sabíamos esta intenção de colocar no regimento a possibilidade da homogeneidade das grelhas. E, portanto, o problema fica resolvido. O que decidimos aqui há de ser depois. Agora, seguramente, e eu espero é que tenha alguma vez alguma solução, porque se arrastar indefinidamente, ficamos com algo que foi aprovado nesta comissão. Se for aprovado, e se depois o regimento disser uma outra coisa, naturalmente que esta comissão se acomodará àquilo que disser o regimento. Eu não sei se quer usar a palavra, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Já disse tudo, é um pouco isso. Esta comissão tem que ficar aberta à possibilidade de se adequar àquilo que, em reunião de presidentes de comissão, a Assembleia da República decidir. Eu não sei é se vai haver ou não entendimento no sentido de se chegar a esse acordo. E se não houver esse entendimento, é preferível nós funcionarmos com regras do que funcionarmos sem regras. Ou com regras ad hoc, casuísticas, aquelas que em cada audição se vão determinando pela mesa. Mas penso que não há aqui nenhum receio, e não pode haver aqui nenhum receio, de nenhum grupo parlamentar, de nenhum deputado, de nenhum partido, porque ninguém quer monopolizar nada. Era só o que faltava. Ninguém quer monopolizar, quer é racionalizar. As coisas têm que ter o seu equilíbrio, a sua proporcionalidade. E nós sabemos, nosso deputado João Coutinho de Figueiredo, que isto não é para ser medido ao milímetro, não estamos com um cronómetro, até porque o Sr. Presidente desta Comissão já demonstrou que tem aqui, digamos, uma grande capacidade de gestão do tempo e de adequação daquilo que são as necessidades dos grupos parlamentares e a vontade de cada um dos deputados, quando está a intervir, de questionar o membro do Governo. Raramente tem cortado a palavra aos grupos parlamentares no limite do tempo e até distende bem aquilo que é essa questão. E, portanto, penso que regras são regras, toda a gente as compreende. Só estamos a criar aqui alguma grelha de tempos, ou uma grelha de tempos, para as audições regimentais. Não estamos a fazer isso para audições, para debates na especialidade, nem para outro tipo de intervenções em comissão, porque aí, digamos, o tempo é quase livre. É o Sr. Presidente da Comissão que, com as regras do bom senso e do equilíbrio e da ponderação, vai gerindo esse tempo. E, portanto, é só isso que nós queremos. E chegando à proposta, digamos, à sugestão de alteração do Partido Socialista, o que é que nós entendemos? A mim também me parece relativamente escasso o tempo que se dá a grupos parlamentares, digamos, aos terceiros e quartos maiores, ou aos quintos e sextos maiores, de 5 minutos, por uma razão. Porque a rotina destas comissões era uma rotina de 3 rondas. A primeira com 9 minutos, a segunda de 5 e as outras de 2 minutos. O que é que, se nós reduzirmos o tempo, eliminarmos a segunda ronda e mantivermos o tempo da primeira ronda nos 9 minutos, a tendência aos grupos parlamentares irem depois às perguntas dos 2 minutos e haver um deputado até que faça várias perguntas dos 2 minutos, o que torna isto um bocadinho, digamos, atípico e quase ingerível. E por isso, aquilo que me parece razoável é, talvez, se eliminarmos uma ronda, subir 1 minuto na ronda inicial e ficar definitivamente consolidada a ideia de que os 2 primeiros teriam 10 minutos. É uma proposta, atenção, nada disto está fechado. Os 2 seguintes, 8 minutos, os 3º e 4º, ou os 4º e 5º, 6 minutos, 10, 8, 6 e 3. 10, 8, 6 e 3. Sempre contando com a boa capacidade que existe do Sr. Presidente de conceder tempo extra a deputados, a grupos parlamentares, quando ele se justifique. Isto não são regras rígidas nem fechadas e, portanto, nós confiamos na capacidade da mesa para resolver isso. O PEV, os restantes, 6 minutos. 6, 10, 8, os outros todos 6 e DURP 3.
A colega Joana Ortago quer dizer alguma coisa.
Sr. Presidente, eu parece-me que nós, quando criamos uma grelha, fazê-la para que ela possa ser cumprida, para que ela seja a regra e que a regra acomode todas as circunstâncias, inclusive a possibilidade ou que acomode a previsão de não ter, os grupos parlamentares não terem que pedir, por favor, ao Sr. Presidente mais tempo para, em situações extraordinárias em que tem que fazer mais uma pergunta ou outra pergunta. E é por isso que convém que as regras tenham essa amplitude. Não é? Porque elas são regras e, portanto, têm que acomodar o máximo número de situações possível. No nosso ponto de vista, e como já dissemos, as regras deveriam distinguir, no máximo, e isso é natural que o façam, porque o conjunto da Assembleia faz e distingue entre grupos parlamentares e deputados não inscritos e deputados únicos, e é nessa distinção que se concentra a maior parte das prerrogativas e dos direitos dos eleitos, mas não devia e não deve distinguir entre tempos atribuídos para audições entre grupos parlamentares. As comissões têm a possibilidade, por uma questão de natureza, de prever uma igualdade de participação maior do que o plenário. E nós consideramos que essa igualdade é ela sim, acomoda melhor o princípio democrático do que um princípio de proporcionalidade que, de uma maneira relativamente cega e desta forma injusta, para o âmbito das funções da Comissão, acaba por concentrar a maioria do tempo nos grupos parlamentares maiores, numa função que é de escrutínio de especialidade aos ministros. Concordamos que pode haver questões de racionalização de tempo que têm que ser discutidas, nomeadamente esta questão da terceira ronda, que pode passar para uma primeira e uma segunda, com respostas diretas, ou que pode ser distribuída por vários deputados dos grupos parlamentares. Não temos nada a opor a esse método, é uma maneira de organizar a forma de questionar os ministros, não é isso que está em causa para nós. O que está em causa é o tempo que é atribuído aos vários grupos parlamentares. A proposta do PS, a PSD é conhecida, o PSD fez esta proposta em várias comissões, a nós, o Bloco de Esquerda tem tido a mesma resposta a esta proposta do PSD em várias comissões. Acho que o grupo parlamentar do Partido Socialista não teve esta mesma abertura para a diferenciação do tempo dos grupos parlamentares em todas as comissões onde esta proposta foi feita. E isso, bom, acho que contraria um bocadinho o que seria desejável, mas, enfim, a infelicidade de não se conseguir, que é uma harmonização maior daquilo que são os direitos dos grupos parlamentares nas várias comissões, não é? Porque os grupos parlamentares têm o mesmo tamanho na Comissão de Educação ou na Comissão de Administração Pública, no entanto, não têm o mesmo tempo, relativamente aos outros grupos. Não é o mesmo tempo, com certeza, entre comissões, é relativamente aos outros grupos. Isso parece-nos que é errado. E, portanto, com toda a abertura para discutir matérias de racionalização de tempo, na proposta de diferenciação de tempo entre grupos parlamentares nas audições aos ministros não tem o nosso acolhimento.
Obrigado. Eu iria apenas para as posições que começam a ser conhecidas. Quando é assim, não há outra forma de resolver o assunto, senão proceder à votação. Eu vou apenas ouvir o deputado Gameiro, aliás, uma proposta aqui ainda de alteração, e eu gostaria de ouvir e por... a seguir pôr este ponto à votação.
Muito bem. Nós, em primeiro lugar, queríamos dizer que aceitaríamos a proposta do PSD e, portanto, ficaria a redação que está hoje, alterando só os 9 para 10 minutos e os 7 para 6. Mas queria pronunciar-me sobre aquilo que a sua deputada Joana Mortágua disse na primeira intervenção e acabou por dizer agora, que tem a ver com o seguinte. Eu hoje estive na Comissão de Orçamento e Finanças, num debate sobre orçamento, que é uma das peças principais do exercício político nesta Casa, e os tempos, na generalidade e na especialidade, são diferenciados na Comissão em razão da proporcionalidade. Se nós estivermos a ouvir aqui um ministro, salvo melhor opinião, não estamos a fazer nenhum trabalho de especialidade. Estamos a fazer um trabalho com território político e, portanto, a proporcionalidade de tempo tem que existir. Penso que o Sr. Presidente tem toda a autonomia para, se estivermos a discutir um diploma na especialidade, dar os tempos a todos os grupos parlamentares de debaterem com argumentos repetidos e alterados e etc., porque essa é a prática também desta Casa e deve continuar assim. Da nossa parte, do parte do PS, temos tido sempre a maior abertura para que haja uma conciliação dos tempos. Aliás, queríamos, tanto assim que a nossa colega, a Sra. Deputada Marilos Rosinha, fez um esforço para que, junto do Presidente da Primeira Comissão, assim acontecesse. Eu próprio estou aqui disponível para que haja aqui o maior... Mas quer dizer, o Bloco de Esquerda, naquilo que estamos aqui a falar, passa a ter, se a proposta do PSD fosse aprovada, a original que foi aqui entregue, um minuto de diferença para o grupo parlamentar do PS, para ouvir a mesma ministra. Eu não estou a ver o que é que um minuto a mais ou um minuto a menos, em razão de ouvir uma ministra, pode, porque são as duas senhoras ministras que vêm cá, pode influenciar muito o trabalho da especialidade. Agora, eu não tenho nenhum problema que o Bloco de Esquerda tenha o mesmo tempo que o PS, se o Bloco de Esquerda até quiser mais. Agora, isto é contraditório com aquilo que a Sra. Deputada disse, que a Sra. Deputada disse que aceitava que houvesse alguma racionalização, mas depois não aceita que haja diferenciação dos tempos, eu não consigo perceber isto. Ou há racionalização, ou não há. Se não houver, que se acabe com os tempos, então ficamos todos com o mesmo tempo. Da parte do PS não temos nenhuma questão de princípio contra isso. Acho que a proposta do PSD foi aqui apresentada a primeira vez oralmente e depois por um requerimento que vem trazer o critério da racionalidade, do tempo em razão da proporcionalidade. Se ele é para ter, foi assim que eu comecei a minha intervenção, nós estamos de acordo e a proposta aqui está, podia ser mais minuto, menos minuto, isso não interessa nada. Acho que tem que haver um degradê para haver essa proporcionalidade. Se não estamos de acordo com essa racionalidade, então que se crie outro critério e outros tempos, outra grelha. Mas nós, em princípio, estamos de acordo com aquilo que o Sr. Deputado Carlos Peixoto acabou de propor.
Colega Joana, queria
Sr. Presidente, eu não vou prolongar muito esta discussão, até porque está mais do que evidente que o PS e o PSD fizeram um acordo nesta comissão para ficar com... Para dividir o maior bolo de tempo, coisa que não aconteceu noutras, é uma opção. O que é muito difícil de aceitar, face à tradição que existe nas comissões parlamentares, é a ideia de que ou não há tempos ou há tempos diferenciados, porque isso nunca aconteceu assim, e portanto é demagógico dizê-lo. É perfeitamente possível haver limite de tempo global, e o limite de tempo global ser dividido por todos os grupos parlamentares, da mesma forma como é possível racionalizar a maneira como esse tempo é organizado nas várias rondas, dando o mesmo tempo a todos os grupos parlamentares, diferenciando os não inscritos, diferenciando os deputados únicos. E, portanto, acho que é muito possível nós fazermos esta discussão, assumindo cada um a sua posição. O Bloco de Esquerda, quando defende tempos iguais para todos os grupos parlamentares, não está naturalmente a pensar no grupo parlamentar de 19 deputados que elegeu nas últimas eleições, está a pensar na equidade entre todos os grupos parlamentares e no benefício para a democracia da participação igual dos grupos parlamentares nas comissões e nas audições ao ministro. Não temos uma perspectiva assim tão egoísta sobre esta matéria. Mas parece-me que nós podemos passar à votação e está mais ou menos distribuída. Estão distribuídos os argumentos e, portanto, podemos passar à votação.
Presidente, eu não sei de acordos, não sei quem é que fez, mas queria dizer o seguinte. Se aprovarmos isto que o PSD acabou de propor aqui, esta proposta, o PS, numa audição de uma ministra, com 108 deputados, vai ter 10 minutos. A oposição tem 10, mais 8, mais 8, mais 5, mais 5, mais 5, mais 3. Quer dizer, eu acho que maior abertura que esta para a auscultação de uma ministra do ponto de vista político, para se fazer as perguntas mais difíceis e para ela responder, sendo certo que ainda há aqui um inciso que diz que ela deve, que as senhoras ministras devem responder de seguida, na segunda ronda, por igual tempo. Portanto, há aqui um contraditório que não existia até agora. Havia um tempo no fim para responder e agora passa a haver a resposta a cada seu deputado. Portanto, há aqui também uma dialética que eu acho que melhora o debate político e a qualidade do debate político. Portanto,
deputados, o Bloco de Esquerda esteve de acordo com esse princípio de possibilidade de réplica imediata, não é em relação a isso.
Acho que se,
agora, temos... é caricato que estejam a argumentar que um minuto é uma diferença tão pequena que nem se nota no debate, mas se é uma diferença tão pequena que nem se nota no debate, não vale a pena estar a inscrevê-lo, não é? Quer dizer, se essa alteração é tão ridícula do ponto de vista dos direitos dos grupos parlamentares, que depois não faz diferença no concreto, e o Sr. Presidente até pode ser tolerante com quem teve menos tempo e dá mais um bocadinho. Então, se é este o modelo que estamos a adotar, então não há razão nenhuma para alterarmos o regimento só para reforçar a ideia de que os grupos parlamentares maiores têm mais tempo e os mais pequenos têm menos tempo. Então, mantemos o tempo igual para todos e garantimos que, de facto, todos têm o mesmo tempo, sem a necessidade da bondade e da tolerância do Sr. Presidente.
Muito obrigado. Nós vamos ter que ficar por aqui, exatamente à votação. Eu dava a palavra ao deputado Carlos Peixoto.
Sr. Presidente, só duas notas. A primeira, para dizer que se a senhora deputada Joana Mortágua e o Bloco de Esquerda está tão incomodada com a concessão que o senhor Presidente pode dar ou não na gestão do tempo, faça lá um favor, cumpra o tempo. Chega àquele limite e não fala mais. Mas, senhor deputado, é assim, quer dizer, os grupos parlamentares estão aqui numa posição de racionalidade, de estabelecer princípios que são entendidos por toda a gente. E até estão com esta abertura, e essa é a posição do PSD, de achar que estas questões não podem ser radicais. Diz a senhora deputada que os tempos são para cumprir. Pois, os limites de velocidade na autoestrada também são para cumprir, mas as pessoas não cumprem. Porquê? Porque há sempre, digamos, uma tolerância que é dada e que nós sabemos que é, digamos, uma rotina da Assembleia da República. Mas se a senhora deputada, se isto se mete consigo, por favor, não use o tempo suplementar que a mesa, porventura, lhe vai dar. Seja rigorosa. Seja rigorosa. Bom, mas isto, estando dito, Sr. Presidente, então a proposta concreta, esta é a proposta oral, que modifica o artigo 22, portanto a proposta escrita do artigo 22, número 4, é que na primeira ronda os dois maiores grupos parlamentares disporão de não 9, mas 10 minutos, os terceiro e quarto maiores, os terceiro e quarto maiores, 8 minutos, os restantes, 6 minutos e os duros, 3 minutos. Não sei se ficou... Entendido. Muito obrigado.
Dos dois maiores partidos, e portanto vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado com voto contra. Deixa-me só fazer um comentário, já a votação feita. Eu respeito muito esta proporcionalidade regressiva, aliás, do sítio onde veio, isso era patente. E também a questão do tempo. Eu acho que a Assembleia da República dá tempo aos deputados. Isto tenho que eu reconhecer, a quem é bem habituado a um minuto. E portanto, aqui o tempo não é regatear. Passamos então ao ponto 7, fixação da redação final do projeto. Isto tem que vir aqui para a fixação final. Portanto, pergunto se alguém vota contra, se alguém se abstém. Está aprovada a votação final de Passos com 2S para Passos com C de Cedilha. E depois... E então, passaríamos, está aprovado, penso que não, ponto 8, outros assuntos, para além da informação de que temos reunião na quinta-feira às 14 horas, exatamente por causa do ponto 2, eu não tenho mais nenhuma informação, não sei se algum dos colegas tem alguma informação relevante, se não tiver, até amanhã.